ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais um Prosa Rural. Oi, Ilka, chega mais. Conte aí para o nosso ouvinte o que temos no programa de hoje.
Nossa, é coisa demais, Valmir. Temos entrevista com um convidado especial, tem o resultado da promoção Cozinhe com a Embrapa e também uma receita deliciosa enviada por um dos vencedores.
Ótimo, então para começar vamos apresentar o tema do programa de hoje.
Tá certo, a gente vai falar de nutrição e qualidade da carne suína. E atenção, pessoal, na hora de comer carne de porco, não precisa se preocupar com a gripe influenza H1N1.
A gripe A ou gripe suína, como é mais conhecida, que surgiu no início desse ano, não é transmitida pela carne de porco.
E para você ficar sabendo como se prevenir dessa gripe, ouça agora as dicas do Ministério da Saúde.
Eu tenho uma dúvida. Como se pega a nova gripe?
Da mesma forma da gripe comum, pelo espirro, tosse ou contato indireto com secreções respiratórias de quem está infectado.
O que eu faço para não pegar a nova gripe?
Com medidas simples, você pode se prevenir. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com lenço. Lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe copos, toalhas e outros objetos pessoais.
Quando eu devo procurar atendimento médico?
Se você tiver febre acompanhada de tosse ou dor de garganta, procure seu médico ou unidade de saúde mais próxima. Persistindo os sintomas, acompanhados de dificuldade respiratória, retorne imediatamente a uma unidade de saúde.
Eu posso tomar algum medicamento?
Ninguém deve tomar medicamentos sem indicação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde.
Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
E vale lembrar mais uma vez, a gripe influenza AH1N1 não é transmitida pela carne de porco.
Ou seja, você pode comer carne suína tranquilamente. Mas é importante escolher carne de qualidade para não prejudicar sua saúde.
E hoje a gente vai falar sobre o que você, criador de suínos, pode fazer para produzir essa carne com qualidade.
Para você, amigo produtor, oferecer um produto ao gosto do consumidor, é preciso tomar alguns cuidados antes mesmo de iniciar sua criação.
A nutrição, a escolha da raça dos animais, o sexo e o peso são alguns aspectos muito importantes para a qualidade da carne.
A nutrição diz respeito aos alimentos que você oferece para os animais. E hoje você vai saber o que é a restrição alimentar e como ela pode ser útil no seu trabalho.
É muito comum o criador de porcos dar comida à vontade para os animais, mas em alguns casos a alimentação deve ser estratégica.
Por exemplo, se você quer produzir uma carne mais magra, ou seja, com menos gordura, uma das coisas que deve fazer é controlar o tipo de alimento que oferece para os animais.
E a qualidade da carne que você vai produzir também depende da raça dos animais.
Hoje, os frigoríficos valorizam mais as carcaças magras com menos gordura.
Algumas pesquisas de genética que estudam os cruzamentos entre as diferentes raças de seres vivos também seguem essa tendência.
E se o seu interesse, produtor, é atender a essa demanda dos frigoríficos, há outros fatores que você deve considerar, como explica nosso convidado de hoje.
A qualidade da carne suína é influenciada basicamente pelo peso de abate do animal, pela linhagem ou raça com a qual o produtor trabalha, pela nutrição e pelo sexo, né? Animais castrados ou fêmeas. Quanto ao peso de abate, nós sabemos que à medida que o animal fica mais velho, mais gordura ele acumula na carcaça.
Essa foi a explicação do pesquisador Fábio Henrique Lemos Budinho, do Instituto de Zootecnia de São Paulo.
Ele traz mais informações sobre nutrição e qualidade da carne suína numa conversa com a nossa colega Lisley Silvério.
Entre outras coisas, o pesquisador Fábio Budinho fala da importância de cada etapa na produção da carne suína. Confira aí.
Um dedo de prosa.
Fábio, a demanda do mercado por uma melhor qualidade de carne suína tem aumentado a busca por novas raças e linhagens deste animal. O que o produtor deve fazer para atender este mercado?
O produtor tem que ter um cuidado de abater os animais por volta de 80 a 100 quilos, que é mais ou menos o peso com o qual os frigoríficos trabalham. Abatendo nessa idade ou peso, ele irá proporcionar carcaças mais magras.
Em relação às linhagens ou raças, como é isso?
Normalmente, o produtor já adquire um pacote completo de uma empresa de genética. Dessa forma, existem as linhagens chamadas light, suínos com maior potencial para ganho de carne e menor acúmulo de gordura. Mas mesmo assim, o produtor ainda pode fazer algum tipo de cruzamento na sua própria granja, visando atender o mercado que bonifica carcaças mais magras. Em relação à nutrição, o suíno basicamente é criado com ração à base de milho e farelo de soja, praticamente em todo o Brasil. Um ou outro produtor acaba trabalhando com alimentos regionais. Portanto, em relação a essa questão, o produtor não tem muito o que alterar. Apesar de que sabemos que o suíno é um animal que responde facilmente a qualquer alteração em sua nutrição, o que reflete diretamente na qualidade da carcaça. Como, por exemplo, o produtor pode alterar a qualidade da carcaça através de um manejo de restrição alimentar.
Fazer restrição alimentar é quando você, produtor, escolhe melhor o alimento que vai dar para os animais e também a quantidade desse alimento.
E essas escolhas são feitas de acordo com o objetivo da produção, não é isso, Valmir?
Isso mesmo, Ilka. Por exemplo, se o produtor quiser atender à demanda de alguns frigoríficos por carcaças magras.
E a restrição alimentar pode ser qualitativa ou quantitativa. Explica isso melhor pra gente, doutor Fábio.
Qualitativa é quando nós alteramos a qualidade da ração, como por exemplo, incluindo alimentos fibrosos à dieta. Dessa forma, você vai ter uma ração de maior densidade e os suínos vão adquirir uma carcaça mais magra. Ou você pode ter uma restrição quantitativa, que é simplesmente reduzindo a quantidade de ração fornecida por dia aos suínos, principalmente na fase de exterminação. Ao invés de fornecer o comedouro sempre cheio, o produtor pode alimentar em alguns períodos do dia, reduzindo dessa forma o consumo alimentar. O suíno irá produzir uma carcaça mais magra.
O pesquisador Fábio Budinho disse na entrevista que o sexo também pode interferir na qualidade da carne.
Na criação de porcos para abate, o produtor tem que castrar os animais machos. No Brasil, não se pode ter animais inteiros, ou seja, machos não castrados.
Isso porque o animal inteiro passa para a carne sabores diferentes daqueles que o consumidor está acostumado.
É isso mesmo, Valmir. E as fêmeas têm carne mais magra, com menos gordura, do que os suínos machos castrados.
Vamos deixar nosso convidado, o pesquisador Fábio, do Instituto de Zootecnia, falar sobre isso?
Bom, em relação ao sexo, existe uma diferença marcante entre o animal castrado e a fêmea. No Brasil, o produtor não pode criar animais inteiros, então nas granjas só é permitido o abate de animais castrados ou fêmeas. O castrado normalmente vai produzir uma carcaça com maior percentual de gordura em relação à fêmea. Dessa forma, o produtor pode ter a opção de fazer uma criação com lotes separados, lotes de machos castrados e lotes de fêmeas. Assim ele poderá obter um manejo alimentar diferenciado para esses animais.
E quanto à qualidade final da carne suína?
Hoje em dia, a carne suína é uma das carnes de melhor qualidade para o consumo humano. É uma carne menos gordurosa que antigamente. Ela tem menos gordura de marmoreio em relação à carne bovina, por exemplo. A gordura de marmoreio é aquela gordura que fica entre as fibras da carne e a dona de casa não tem condições de retirar essa gordura. Dessa forma, a gordura de marmoreio da carne suína é bem menor, tendo como característica principal a gordura na forma de toucinho, o qual a dona de casa tem condições de retirar antes de preparar o prato. Em relação ao colesterol, a carne suína apresenta níveis bem menores comparados a carnes bovinas e de aves.
Muito obrigado pelas informações, doutor Fábio. E a gente agradece também à jornalista do Instituto de Zootecnia, Lisley Silvério.
Então é isso, produtor. Para oferecer ao mercado uma carne mais magra, você deve estar atento à alimentação dos suínos, à escolha da raça e deve também controlar o peso dos animais.
Se ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, nutrição e qualidade da carne suína, ligue pra gente. A ligação é de graça. Anote aí o telefone.
0800-646-1160. E vamos seguindo com Prosa Rural.
Nos programas deste mês, você, amigo ouvinte, está conhecendo os vencedores da promoção Cozinhe com a Embrapa. Prosa Rural. Chegou a hora de cozinhar com a Embrapa. A partir desse mês, vamos servir um banquete preparado pelos nossos ouvintes.
É o resultado do concurso de receitas Cozinhe com a Embrapa. Neste mês, você vai conhecer as receitas vencedoras.
Tem salada de berinjela e também um sopão de inverno bem diferente e muito saboroso. Afinal, essas receitas têm um toque todo especial dos nossos amigos ouvintes.
Hoje você vai conhecer a receita da dona Marilene Batista, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É com você, dona Marilene.
Minha receita é bolo de beterraba. Os ingredientes são 600 gramas de trigo sem fermento, 1 colher e meia de fermento royal em pó, 4 ovos, 200 ml de óleo de soja, 200 gramas de açúcar, uma beterraba de 150 gramas. Modo de preparo: bater no liquidificador os ovos, a beterraba cortada em pedacinhos pequenos, o açúcar, o óleo por 10 minutos, ou 10 ou 5 minutos. Uma vasilha de plástico, coloca o fermento e o trigo. Mistura bem o trigo com fermento e joga todo aquele ingrediente do liquidificador e mexe por 5 minutos. Misture bem com a colher de pau. Depois, unta o tabuleiro com manteiga e polvilhar todo com açúcar. Coloca a massa no tabuleiro e leva ao forno por 20 minutos. Para a calda, os ingredientes são 50 gramas de margarina, 10 colheres de leite, 4 colheres de Nescau, né? Para fazer a calda, junto todos esses ingredientes e leva ao fogo até borbulhar, em fogo brando. Depois, colocar a calda por cima e espalhar uma espátula ou uma faca.
Muito obrigada por participar da nossa promoção, Dona Marilene. Como prêmio, a senhora ganhou 2 livros de receitas da Embrapa. Aproveite bem o seu brinde.
Agora vamos mudar totalmente de assunto.
Ao pé do ouvido. Bioma é uma comunidade de animais e de plantas com características bem distintas que se concentram em uma região, diferenciando-se de outras áreas. A comunidade de animais é chamada de fauna e a comunidade de plantas é chamada de flora. Por exemplo, a flora da Amazônia é composta de florestas com árvores altas e densas. No Brasil, temos 6 biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, os Pampas e o Pantanal. São considerados patrimônios nacionais 3 desses biomas: a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e o Pantanal Mato-Grossense. Isso garante um tratamento diferenciado e um maior respeito pela biodiversidade desses biomas, como explica Adriana Panhol, analista ambiental do Núcleo Cerrado Pantanal, da Secretaria de Biodiversidade e Florestas, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.
A denominação Patrimônio Nacional, ela vem esculpida no texto constitucional e, de certa forma, é uma maneira que você tenta trazer um tratamento diferenciado, um respeito maior e ganha um status constitucional. No caso dos biomas brasileiros, o Cerrado, a Caatinga e o Pampa, eles não têm essa denominação, ou seja, ainda não estão devidamente resguardados. Quando você tem o seu bioma lá esculpido no texto constitucional, isso de certa forma atrai até os olhares de outros países, ou seja, a cooperação internacional, quando ver que um bioma tem status constitucional, de repente até facilita a maior captação de recursos, né? E acho que no caso do Cerrado a gente ainda não tem, né? Ao passo que a Amazônia e Mata Atlântica a gente sempre vê recursos, principalmente de europeus, né, vindo aportar aqui no Brasil para a conservação desses biomas, né?
Adriana destaca a importância da exploração sustentável de todos os biomas brasileiros.
Na verdade, o que precisa, independentemente de ser um patrimônio nacional ou não, é uma maneira mais sustentável de se extrair os recursos do nosso bioma. Então, a gente deveria respeitar as limitações ecológicas, né, que o bioma tem.
No próximo programa, a Adriana continua a conversar com a gente. Ela vai explicar que tornar um bioma patrimônio nacional ajuda a preservá-lo e não impede a manutenção de atividades agropecuárias. Até lá.
Obrigado, pessoal. E a gente agradece a você também, amigo ouvinte, que ficou com a gente por esses 15 minutos.
Esperamos contar com a sua audiência no próximo Prosa Rural,
quando vamos falar sobre capim-citronela, uso na lavoura e na agroindústria.
Um abraço e uma boa semana.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo, Instituto de Zootecnia da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.